A partir de agora, na Rádio AL, Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Olá, muito boa tarde para você que está na audiência da Rádio Alesc Online, você que faz parte do nosso projeto de rádio na internet. Muito obrigado pela sua conexão. A partir de agora, a opinião, o comentário, a informação politizadora. É o nosso estúdio democrático, seu ponto de encontro com as tendências políticas. Já estamos começando. Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio de 2014. Eduardo Rocha. Comigo na técnica de áudio, Pacheco Neto, trazendo para você no dia de hoje os destaques aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Os destaques também da imprensa catarinense. A participação do comentarista político Aderbal Machado e do jornalista e professor Nilson Lage. Hoje também teremos no ponto de encontro o deputado Dirceu Dresch, do PT, falando sobre o Sustentar 2014, que começa neste dia 22, quinta-feira, aqui na Assembleia Legislativa. Tudo isso aqui no Estúdio Aberto a partir de agora. Hoje aqui na Assembleia Legislativa, a reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente já está acontecendo na sala de reunião das comissões aqui da Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho, no final do programa, inicia o plenário da Assembleia Legislativa, a sessão ordinária da Assembleia Legislativa, às 14 horas, no plenário, o deputado Osni Regis. Hoje tem também, das 15 às 16 horas, reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar supostas irregularidades na compra de um terreno para a construção da sede do Ministério Público de Santa Catarina. Ainda hoje, 18 horas, tem reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, na Sala das Comissões. E tem também, às 19 horas, uma sessão especial no plenário da Assembleia em homenagem ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e às entidades ligadas à agricultura familiar. E cabe também o destaque para os eventos externos. O 15º Congresso Estadual das APAES, o 6º Fórum de Autodefensoria e 2º Encontro Estadual de Presidentes das APAES de Santa Catarina. Evento que acontece em Tubarão, na cidade azul do sul do estado. E as inscrições estão no site da Escola do Legislativo em www.alesc.sc.gov.br/escola. O evento acontece, então, a partir de hoje até o próximo dia 23, em Tubarão, eventos externos patrocinados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Começando o programa, vamos dar uma passadinha nos comentaristas políticos de Santa Catarina. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no blog do Moacir Pereira, grande jornalista da Crônica Política Catarinense, trazendo em seu blog no dia de hoje, 21 de maio, destaque para o Ministério Público, a CPI e a polêmica Casa Rosa. O jornalista Moacir Pereira publica uma extensa matéria a respeito desse assunto, dizendo que a assessoria de comunicação da Procuradoria-Geral de Justiça divulgou uma extensa nota sobre a polêmica aquisição do prédio ao lado da sede atual, sem licitação, por 123 milhões de reais, que motivou a CPI da Casa Rosa pela Assembleia Legislativa. O procurador-geral Lio Marim também concedeu entrevista no dia de hoje ao jornalista Mário Mota no programa de rádio Notícia da Manhã da CBN Diário, com as mesmas explicações sobre este assunto. Segundo a nota da Assessoria de Comunicação, o Ministério Público de Santa Catarina reafirma a regularidade e a legalidade da compra do imóvel localizado na Rua Bocaiúva, em Florianópolis, conforme já esclarecido à sociedade e aos órgãos que solicitam informações a respeito deste tema. No que diz respeito à Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no âmbito da Assembleia Legislativa, o Ministério Público reconhece ser um importante instrumento da democracia, desde que não desvirtue a sua finalidade. Os membros e servidores permanecem, como sempre estiveram, à disposição do Parlamento catarinense, visando contribuir para o bom andamento dos seus trabalhos e a correta apuração dos fatos objetos da investigação, certos de que, ao final, restará demonstrado tudo o que sempre foi afirmado a respeito do acerto do negócio. Aí vem as explicações no blog de Moacir Pereira sobre o valor pago pelo Ministério Público na compra do prédio, também sobre a avaliação do imóvel, sobre a dispensa de licitação e ainda sobre o pagamento antes da entrega do prédio pronto. Todas as informações no blog do Moacir Pereira tratando deste assunto que nós vamos abordar hoje ainda mais à frente aqui no programa. Já o jornalista Roberto Azevedo, cronista do ricmais.com.br, ND Online, destaca: Colombo marca encontro com PP para junho. O mesmo modelo de encontro que o governador Raimundo Colombo fez com o PMDB será adotado com o PP no dia 2 de junho em local a ser marcado. O Colombo irá agradecer pelo apoio dos pepistas ou progressistas e deverá ser questionado sobre a posição ao Senado, a chapa majoritária. Antes, na viagem oficial que fará aos Estados Unidos a partir deste sábado, terá bastante tempo para conversar com os deputados do Partido Progressista Juarez Ponticelli e Valmir Comim, que vão acompanhar a comitiva nesta viagem internacional. Roberto Azevedo destaca também a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a compra de um terreno para a construção da nova sede do Ministério Público na capital de Santa Catarina, com dispensa de licitação. A comissão foi instalada pelo presidente da Assembleia, deputado Juarez Ponticelli, na tarde desta terça-feira. E o deputado Jailson Lima, que propôs a CPI, renunciou à quarta secretaria da mesa diretora para ser relator desta comissão. Fazem parte da CPI do MP, Ministério Público, os deputados Edson Andrino e Mauro Di Nadal, do PMDB, Volney Morastone e Jailson Lima, do PT, e Sargento Amauri Soares, do PSOL. Mauro Di Nadal é cotado para presidir os trabalhos desta importante comissão. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2014, Lei Orçamentária Anual, LOA 2015, já tem uma agenda de audiências públicas em andamento. Na próxima quinta-feira, dia 22... em Araranguá e Criciúma, no auditório da Prefeitura Municipal Salão Ouro Negro, na rua Domênico Sônego, 542, em Criciúma. Bom, essa aqui é a reunião do dia 22 em Criciúma, no Salão Ouro Negro da Prefeitura Municipal, a audiência pública que se realiza na região para tratar das propostas oriundas da região de Araranguá e Criciúma. Já a região de Braço do Norte, Laguna e Tubarão realiza também no dia 22 no auditório da Amurel, que fica na rua Rio Branco, número 67, no bairro Vila Moema, em Tubarão. E no próximo dia 26, na Grande Florianópolis, a reunião será realizada no auditório da Fundação Catarinense de Educação Especial, que fica na rua Paulino Pedro Hermes, número 2785, no bairro Nossa Senhora do Rosário, em São José. E o destaque aqui na Assembleia Legislativa é a renúncia do deputado Jailson Lima ao cargo na mesa diretora para participar da CPI do Ministério Público. A renúncia foi oficializada na tarde de ontem. O presidente em exercício da Assembleia, deputado Juarez Ponticelli, oficializou por meio de ato da presidência a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar supostas irregularidades na compra de um terreno para a construção da sede do Ministério Público de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. A oficialização foi possível graças à renúncia do deputado Jailson Lima à quarta secretaria da mesa diretora, que aconteceu na tarde de ontem, terça-feira, dia 20. O deputado Jailson é um dos integrantes da CPI. Como o regimento interno da Assembleia não permite que membros da mesa sejam membros de comissões permanentes ou de CPIs, ele então se obrigou a renunciar ao posto de quarto secretário. Com a publicação do ato da presidência oficializando a criação da CPI no Diário Oficial da Assembleia, o deputado Volney Morastone, o mais idoso e com maior número de mandatos entre os parlamentares nomeados para a comissão, vai convocar a primeira reunião do grupo para eleger presidente e relator, com data ainda a ser definida. Além de Volney e Jailson, integram a CPI do Ministério Público os deputados Mauro de Nadal, do PMDB, Edson Andrino, do PMDB, e Sargento Amaury Soares, do PSOL. O pedido para a criação da comissão foi protocolado por Jailson Lima no dia 2 de abril, com a adesão de 18 senhores deputados. Aqui na Assembleia, no programa Estúdio Aberto, teremos a participação do deputado Dirceu Dresch para falar conosco sobre o Sustentar 2014, o 5º Fórum de Energias Renováveis, Consumo Responsável, Agricultura Rural e Urbana. O evento acontece nos dias 22 e 23, portanto, quinta e sexta-feira, aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E sobre este assunto, nós temos também o comentário de Aderbal Machado daqui a pouquinho. Este evento é um evento dos mais importantes realizados anualmente aqui na Assembleia Legislativa. E ele vai acontecer no dia 22, a sua abertura com o painel Alimentação e Consumo Responsável. E na sequência, panoramas da agricultura urbana no mundo. A agricultura urbana que vem crescendo bastante com as experiências realizadas por todos os lugares, por todos os cantos pelo mundo. E a experiência, então, o painel vai abordar a experiência da agricultura urbana no mundo, no Brasil e também aqui em Santa Catarina. Discute-se também as energias responsáveis, a possibilidade da agricultura urbana e também a questão dos eventos da gastronomia, né? evento gastronômico e cultural no Espaço Jerônimo Coelho, experiências da agricultura urbana em Florianópolis, implementação de política nacional de resíduos sólidos e também a Fundação Científica e Tecnológica em Energias Renováveis. Então, vamos ouvir a partir neste momento, vamos ouvir o comentário de Aderbal Machado do programa de hoje.
E agora, o comentário de Aderbal Machado.
Propósito do Fórum de Energia Sustentável que se realiza nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa. Interessante observar a falta de alternativas que tem se apresentado, não só no Brasil, em Santa Catarina de forma especial, no campo das energias sustentáveis. A energia eólica, que tem avançado bastante, absorvendo a força dos ventos e a transformando em energia elétrica. A energia solar, que tem aparelhos que captam os raios ultravioleta e convertem em energia elétrica. Mas são tipos de energia que se encontram ainda em fase de desenvolvimento, ofuscadas pela força da energia hidráulica, que é utilizada em grande quantidade no Brasil devido ao alto potencial hidráulico do país. Temos até, vejam só, possibilidade de utilizar a energia do lixo. Em muitos países, essas chamadas energias sustentáveis têm tido um desenvolvimento extraordinário. Mas, ultimamente, uma usina hidrelétrica que tem causado muita polêmica é a hidrelétrica de Belo Monte, localizada no rio Xingu. A decisão causa grande repercussão na mídia, tanto pelo investimento que seria feito na área amazônica, gerando empregos e gerando também uma grande quantidade de energia elétrica, mas tem a destruição da área a ser realizada, acabando com grande parte da fauna e flora do local, causando impacto ambiental e ocupando partes de terras que pertencem aos índios que vivem na reserva ambiental onde será construída Belo Monte. A pergunta é, será que tudo isso vale a pena? Apenas o fato do progresso, de não termos a falta de energia elétrica eventual no futuro, essa energia, muita dela que não é renovável, é finita, será que vale a pena? A destruição literal de muitas regiões naturais brasileiras em favor disso? E aí, é de se falar também daquilo que Santa Catarina está defendendo, o uso da energia termoelétrica como alternativa. Uma energia alternativa muito cara, mas neste momento essencial para o Brasil. Mas será tão essencial assim? Será que não seria mais conveniente buscarmos alternativas mais demoradas, mais sustentáveis? A termoeletricidade, a partir do carvão principalmente, é altamente poluente. Já se sabe disso. Por isso, no rastro desse comentário, no final deste comentário que faço aqui, dessas observações, não apenas comentários, eu deixo para o nosso nobre deputado Dirceu Dresch, grande batalhador pelas causas catarinenses, esse questionamento final. Ele acha que a energia termoelétrica que está sendo defendida por Santa Catarina vale a pena ser privilegiada ou não?
O comentário de Aderbal Machado.
Este é o comentário sempre perspicaz do jornalista Aderbal Machado, diretamente de Balneário Camboriú, aqui no nosso programa Estúdio Aberto. E se você deseja participar do Fórum Sustentar 2014, as inscrições ainda podem ser feitas pelo site da Assembleia Legislativa em www.alesc.sc.gov.br. Nós vamos agora aos destaques da imprensa catarinense aqui no Estúdio Aberto.
Destaques da imprensa catarinense.
Destaque do ndonline.com.br com matéria da repórter Kelly Magri. CPI do Ministério Público será instalada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. 49 dias depois de protocolada na Assembleia Legislativa, a CPI do Ministério Público, criada para investigar a compra do terreno sem licitação, que vai abrigar a nova sede do Ministério Público de Santa Catarina, no valor de 123 milhões de reais, será finalmente instalada. O ato foi agendado para esta quarta-feira, portanto, hoje, daqui a pouquinho, às 15 horas, 3 horas da tarde, em primeira reunião desta CPI aqui na Assembleia Legislativa. O ND Online destaca que o deputado Jailson Lima renunciou ao cargo de quarto secretário da mesa diretora especialmente para participar da CPI do Ministério Público. Jailson é o autor da denúncia de irregularidade na compra do terreno, segundo ele, com valores acima do mercado e sem concorrência pública. Destaque do ricmais.com.br. Pequenos agricultores protestam em Florianópolis por melhores condições para produção. O grupo realizou o Grito da Terra 2014 para pedir mais atenção das autoridades para a categoria dos agricultores familiares e dos pequenos agricultores em Santa Catarina. A agricultura familiar representa quase 90% de tudo que é produzido no meio rural catarinense. Mesmo assim, essas famílias enfrentam uma série de dificuldades para conseguir permanecer no campo. Por isso, um grupo de agricultores se concentrou nesta terça-feira, no dia 20, em frente à Assembleia Legislativa em Florianópolis, para o Grito da Terra, que representa a pauta de reivindicações desta categoria. Ainda no ND Online, o ND Online traz aqui uma notícia de segurança, ou melhor, de insegurança aqui na capital de Santa Catarina. Restaurante é invadido por assaltantes e clientes têm pertences roubados aqui em Florianópolis. Quatro homens armados invadiram um restaurante no Caminho dos Açores, aqui em Cacupé, no norte da nossa ilha de Santa Catarina. Isso aconteceu por volta das 10h30 da noite desta terça-feira, quando os quatro homens armados invadiram um restaurante no Caminho dos Açores, em Cacupé. E, neste restaurante, alguns clientes que estavam jantando tiveram seus pertences roubados. Apesar de armados, não houve nenhum tipo de ferimento às vítimas, ninguém ficou ferido e, conforme informações preliminares da Polícia Militar, o caso aconteceu sem maiores violências. Do estabelecimento também foram levados valores em dinheiro do caixa e um veículo utilizado para a fuga dos assaltantes. O carro foi abandonado cerca de meia hora depois, nas proximidades de um supermercado na Avenida Beira Mar Norte. E até às 23 horas, nenhum dos criminosos havia ainda sido localizado na noite de ontem. Destaque do Portal da Ilha é a mudança do tempo nesta quarta-feira, com previsão de chuva forte em Santa Catarina. Áreas de baixa pressão e uma nova frente fria vão provocar chuva com trovoadas no estado, começando no decorrer do dia pelo oeste e meio oeste, Planalto Sul e Litoral Sul, e chegando às demais regiões entre o fim da tarde e o começo da noite. Há riscos de temporais com descarga elétrica, rajadas de vento forte e queda de granizo. A chuva será moderada e forte por alguns momentos, concentrando-se principalmente no oeste do estado e no meio-oeste. E na quinta-feira, a frente fria avança pelo estado, causando chuva moderada e forte em alguns momentos, especialmente no oeste, Planalto Norte e Litoral Norte. E destaque também para hoje. Hoje tem um destaque esportivo, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol da Série A, envolvendo duas equipes de Santa Catarina, Criciúma e Chapecoense, que fazem o duelo dos desesperados em Santa Catarina, porque os times precisam vencer para fugir da zona da degola. E o jogo acontece nesta quarta às 21 horas. Os clubes se encontram em posição preocupante no campeonato. E o jogo que acontece em Criciúma, na casa do Tigre, o técnico do Tigre, Wagner Lopes, não vai poder contar com o lateral direito Eduardo, que foi expulso na última partida. Do lado da Chapecoense, o treinador Gilmar Del Pozzo terá à disposição três jogadores que não atuaram contra o Atlético Paranaense: o zagueiro Rafael Lima, o volante Wanderson e o lateral Bruno Colasso. Os dois clubes podem deixar a zona do rebaixamento em caso de vitória, e embora a Chapecoense dependa da combinação de resultados, pois a Chapecoense tem apenas 2 pontos somados, enquanto o Criciúma tem 3 pontos somados na competição. Portanto, o Criciúma e Chapecoense, clássico catarinense de futebol, no Heriberto Wilson, em Criciúma, às 21 horas de hoje. Mais um destaque no site da ngplus.com.br: Santa Catarina atinge meta de vacinação contra a gripe. Até o momento foram vacinadas 1.347.820 pessoas nos grupos prioritários. Santa Catarina alcançou a meta de imunizar 80% do público-alvo na campanha de vacinação contra a gripe e, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde até o momento, foram vacinadas 1.347.820 pessoas, que incluem crianças, profissionais da saúde, gestantes e indígenas, idosos e também doentes crônicos. A Diretoria da Vigilância Epidemiológica informa que o grupo das gestantes foi o que teve o melhor desempenho até o momento e superou a meta com 92,3% de cobertura da vacina, seguido dos idosos com 86,2%. Dos 295 municípios catarinenses, 213 alcançaram a cobertura de 80% nesta campanha de vacinação. Voltar a este assunto da CPI, que está sendo instalada aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, antes de nós partirmos, antes de iniciarmos os destaques nacionais aqui no Estúdio Aberto no dia de hoje, nós temos ainda pela frente a participação do professor Nilson Lage e, na sequência, o deputado Dirceu Dresch. Professor Nilson Lage analisando as questões nacionais e o deputado Dirceu Dresch falando conosco sobre o Sustentar 2014. Mas nós vamos ao nosso coordenador, jornalista Nicolas Stefanovic, que se encontra neste momento na sala de imprensa da Assembleia Legislativa, onde daqui a pouquinho os deputados da CPI do Ministério Público, a CPI da Casa Rosa, vão se reunir para a instalação e início dos trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito aqui na Assembleia Legislativa. Vamos acompanhar o repórter Nicolas Stefanovic, que está conosco. Muito boa tarde, Nicolas.
Boa tarde, Rocha. Boa tarde, aos amigos ouvintes. da Rádio Alesc, estamos aqui na sala de imprensa da Assembleia Legislativa, aguardando os trabalhos, o início dos trabalhos da CPI da Casa Rosa, como ficou conhecida a CPI aqui da Assembleia Legislativa, que irá investigar a compra, né, supostas irregularidades na compra de um terreno para a construção da sede do Ministério Público de Santa Catarina. Essa CPI, ela ganha em importância e ineditismo, Rocha, por ser a primeira CPI do país, né, de um legislativo estadual, que irá investigar atos e ações do Ministério Público. E ontem, Rocha, o presidente em exercício da Assembleia Legislativa, o deputado Joris Ponticelli, oficializou a criação dessa comissão parlamentar de inquérito. A oficialização só aconteceu após a renúncia do deputado Jailson Lima, da 4ª Secretaria da Mesa Diretora. O deputado Jailson Lima, que foi o autor do pedido de criação dessa comissão, no dia 2 de abril. Ele, sendo integrante da Mesa Diretora, ele não poderia participar. Então, ele teve que renunciar ao cargo da Mesa Diretora e irá participar, sim, dessa comissão parlamentar de inquérito. E as informações dão conta que ele será o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ontem mesmo, o deputado Volney Morostone, do Partido dos Trabalhadores, Rocha, ele que tem o maior número de mandatos entre os parlamentares nomeados para a CPI, convocou já para hoje, às 15 horas, então daqui a pouquinho, a primeira reunião da CPI da Casa Rosa, que irá investigar a compra de um terreno e da nova sede do Ministério Público aqui em Florianópolis. Nós já estamos aqui aguardando as atividades, já a movimentação ainda ela não é tão intensa, mas nós acreditamos que grande parte da imprensa de Florianópolis e de Santa Catarina estará aqui acompanhando a primeira reunião e a escolha dos presidentes e do relator da CPI da Casa Rosa. É isso, Rocha. Estamos por aqui. Se tivermos mais alguma novidade, voltamos ao vivo contigo.
Nicolas, e a repercussão dessa renúncia do deputado Jailson Lima para participar da CPI, realmente foi muito grande essa repercussão desse momento político, porque mostra a determinação do deputado Jailson em levar adiante a investigação através de uma comissão de deputados aqui da Assembleia Legislativa.
Exatamente, Rocha. O deputado Jailson já utilizou algumas vezes a tribuna aqui do Parlamento Catarinense para fazer uso das informações que ele obteve ao longo de uma investigação particular que ele fez sobre essa compra de um terreno. Segundo o que o deputado afirma, esse terreno foi comprado sem processo de licitação, o que, segundo ele, é uma situação vedada. O deputado Jailson vem retravando uma grande cruzada já há alguns meses, e agora que ele conseguiu levantar todas as informações, ele levantou as assinaturas necessárias nas bancadas do PMDB, do PT e também do PSOL. Vale registrar aqui, Rocha, que os deputados do PP, do PSD e do PSDB abriram mão de participar dessa CPI, né? Então o deputado teve que correr atrás das outras bancadas, levantou as 14 assinaturas necessárias e hoje, como a gente já informou há pouco, a partir das 15 horas, vai ser dada a largada na CPI, que irá investigar atos e ações do Ministério Público aqui de Santa Catarina. O deputado Jailson, ele é reconhecido aqui na Assembleia como um parlamentar que vai a fundo nas investigações. Ele toca, de fato, todas as ações que ele promete. E hoje, tudo leva a crer que ele será escolhido aqui entre os deputados que fazem parte dessa comissão e que foram indicados pelas bancadas partidárias, será escolhido o relator. Como informei há pouco também, ele não teria, por força regimental, ele não teria condições de conciliar um cargo na mesa diretora com as atividades que serão exercidas na CPI do Ministério Público. Então, ele teve que renunciar à 4ª Secretaria para poder, sim, fazer parte dessa CPI. E acredito eu que ainda essa semana ou na próxima semana, a mesa diretora da Assembleia Legislativa irá convocar nova eleição para aí, sim, escolher um novo deputado para ocupar essa 4ª Secretaria, cargo esse que ficou vago com a renúncia do deputado Jailson Lima.
Ok, muito obrigado, Nicolas Stefanovic, nosso coordenador e repórter, fazendo a função de repórter para esse importante evento aí que acontece daqui a pouquinho, a partir das 15h, a instalação da CPI da Casa Rosa aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Pode subir mesmo. Eu ainda tenho aqui alguns destaques nacionais no dia de hoje e já vou pedir para o meu colega Pachequinho ligar, fazer um contato com o professor Nilson Lage, porque, segundo os destaques nacionais, há, a partir de hoje, aqui no destaque do G1.globo.com, a greve dos policiais em vários estados brasileiros. Os policiais fazem paralisação em cerca de 10 estados brasileiros. São policiais civis de vários estados do país que decidiram fazer uma paralisação de 24 horas nesta quarta-feira. E a categoria pede melhores condições de infraestrutura, segurança e nivelamento do salário dos policiais em todo o Brasil. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a reivindicação dos policiais não pode trazer transtornos, prejuízos e violência para a sociedade. O ministro disse ainda que, se necessário, o governo tem condições de garantir a lei e a ordem em todo o território nacional. Há um sério temor, justamente tendo por base o que aconteceu na greve recente lá no Pernambuco. No Pernambuco? No Ceará? No Pernambuco? No Pernambuco, a greve das polícias lá no Pernambuco. Quem está conosco agora é o professor Nilson Lage. Muito boa tarde, professor Nilson Lage.
Boa tarde.
Professor, e a sua avaliação sobre estes processos de paralisação, principalmente envolvendo as polícias, né? E que implica numa certa crise forjada para a segurança pública brasileira em função aí de questões salariais. Qual é a sua avaliação, professor Nilson Lage?
Olha, eu vou fazer uma digressão aqui, mas você vai entender rapidamente. Platão escreve na República que existem três formas de Estado: a tirania, a democracia e a anarquia. Na tirania, as pessoas perdem a democracia, porque a tirania é insuportável. Mas a democracia, ela pode resultar em anarquia. E na anarquia as pessoas perdem a tirania. Então, numa democracia, quem quer a tirania tem que promover a anarquia. Dá para compreender? Numa democracia, quem quer a tirania promove a anarquia. Por quê? Porque numa cidade anárquica as pessoas querem a tirania. Deu para entender?
É verdade, é justamente, nós vimos muita gente aí, inclusive nós vimos muita gente mostrando uma certa preferência por um regime militar para o Brasil a ter uma democracia como nós temos, o que eu acho incompreensível, ou vendo por uma ótica, por uma certa ótica, né? Temos apenas a compreensão de interesses, né? De retomada do poder no Brasil, né?
Na verdade, o que ocorre aí não é bem nem isso. O que ocorre, na verdade, é que as pessoas não têm memória. E o regime militar é o que aparece como alternativa à anarquia. Quer dizer, diante de uma situação de temor de anarquia, a pessoa imagina um regime militar. Na verdade, ele quer um regime forte, não precisa ser militar, pode ser qualquer coisa. O problema todo é que isso aí se articula com outras questões, né? Questões que têm que ver, inclusive, com a situação do mundo hoje. O mundo hoje vive um conflito latente, um conflito crescente, na verdade, o mundo unipolar está se partindo, está se fracionando, né? estão surgindo outros polos. Isso, naturalmente, cria uma tensão muito grande, e a América do Sul está envolvida nisso muito profundamente. Tem problemas na Argentina, tem problemas na Venezuela, há problemas agora na Colômbia, vai ter uma eleição agora domingo, com dois partidos, um acordo negociado com as FARC, que são era a guerrilha que está lá há 50 anos, há um acordo negociado e há uma resistência justamente das pessoas que têm a visão autoritária de que esse acordo não deve ser feito. Bom, em suma, isso está acontecendo na América toda, não só no Brasil. Isso ocorre exatamente num quadro de tensões. E aqui, isso não, e não apenas, agora mesmo na Tailândia está acontecendo a mesma coisa, ondas de protestos. Né? Na Ucrânia aconteceu a mesma coisa. É um mecanismo de tensão que resulta do relacionamento do mundo. Agora, o que o governo brasileiro está fazendo, e até certo momento com sabedoria, é conduzir a coisa, contemporizar, para esperar que, sonhando, ou pretendendo, ou esperando que essa onda passe e, na vigência da eleição. Quer dizer, passada a eleição, as pessoas desistem e vão esperar mais 3 ou 4 anos para fazer o barulho mais adiante.
Professor Nilson Lage, e quanto à atuação no Congresso Nacional a partir de hoje, o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, ele anunciou a partir de hoje o início da contagem do prazo para que sejam indicados os integrantes para a CPI, que vai investigar um suposto cartel de empresas de trens e metrôs no estado de São Paulo e também no Distrito Federal, e que pode ter efeitos negativos sobre políticos do PSDB. Quer dizer, os tucanos agora estão na berlinda porque o presidente do Congresso inicia o prazo para as indicações da CPI sobre o cartel do metrô de São Paulo. O que será que tem aí para esse assunto, professor? Realmente, essa questão aí, ela vai ter realmente esse peso aí em cima do PSDB?
Olha, eu acredito que, em primeiro lugar, a corrupção não tem partido. Né? A corrupção é uma coisa que perpassa a sociedade toda, e que é muito fácil de compreender. É um número enorme de pretendentes ou de pessoas que fornecem serviço e um comprador grande que é o Estado. As pessoas em volta do Estado iniciam o processo de aliciamento. Há um número enorme de lobistas cercando as pessoas e os parlamentares. E isso aí, naturalmente, uma parcela desse público se envolve nisso e se corromper. Então, isso é um processo que não tem muito que ver com partidos, ocorre em qualquer partido. E o grande perigo disso tudo é que, na medida que você estabeleceu, é o caso do Brasil, na medida que estabeleceu um sistema de controle muito sofisticado e muito poderoso, né, o que termina acontecendo é que o poder se transfere para esse sistema. Quer dizer, que em última instância, quem decide é o tribunal, quem decide é o procurador, quem decide é o jurídico, e quem deveria decidir, quem foi eleito para decidir, para de decidir. Esse é o problema. Agora, a corrupção, um quadro, atinge qualquer segmento. Eu acredito que o problema do PSDB é não se deixar envolver nisso. Quer dizer, o que estiver corrompido, a lógica é que seja retirado. Agora, a instituição não deveria se comprometer com ela. Eu acho que é um erro, no caso de São Paulo, é exatamente as pessoas que estão envolvidas e seriamente envolvidas continuarem nos casos em que estão e sendo prestigiadas. Isso aí é um erro político, não é nenhum erro administrativo, é um erro político, porque o desgaste vai atingir o partido mais duramente do que atingiu o PT, né?
Tá certo, professor Nilson Lage, muito obrigado pela sua participação no nosso programa hoje, uma ótima tarde e até a próxima semana, participando conosco mais uma vez aqui no Estúdio Aberto, o Estúdio Democrático da Rádio Alesc.
Pois não, até a semana que vem.
Grande abraço, professor Nilson Lage. E assim nós encerramos os destaques da imprensa catarinense, também destaques nacionais aqui no seu programa, no seu ponto de encontro das tendências políticas pela sua Rádio Alesc. Nós queremos agradecer a você profundamente pela sua conexão conosco. Aqui você tem mais informação. E nós vamos agora chamar o deputado Dirceu Dresch, do PT, para participar conosco, porque inicia-se amanhã o Sustentar 2014 e nós temos aqui uma programação completa de eventos a partir de amanhã. É no dia, abre amanhã dia 22 e fecha no dia 23 o Sustentar 2014 com o 5º Fórum de Energias Renováveis, Consumo Responsável, agricultura rural e agricultura urbana, e este evento está ainda com as inscrições abertas pelo site www.alesc.sc.gov.br. E para falar sobre este evento de suma importância para as relações, né, individuais, as relações comerciais também, nós estamos abrindo um contato aqui com o deputado Dirceu Dresch para nos passar algumas informações sobre quem vai participar desse evento. É um evento que ainda tem as inscrições abertas pelo site. Se você deseja participar, então pode se inscrever através do site. Quem está conosco, o deputado Dirceu Dresch. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos que nos acompanham.
Pois é, deputado. É um importante evento, né, deputado? Este, o Sustentar 2014, é um evento que traz a discussão, a questão das energias renováveis, o consumo responsável e a agricultura rural e urbana, aquilo que se quer e aquilo que se tem, né, deputado? Como é que estão essas questões, haja vista que nós já estamos aí no quinto fórum a respeito desse tema, deputado?
Olha, o fórum é um dos grandes eventos realizados pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Como você já dizia, é o quinto fórum, quinto evento, e que já deu grandes resultados em termos do debate, da contribuição com a discussão de energias renováveis, de novas tecnologias, do tema, inclusive, de geração de emprego, emprego verde, enfim, tantos temas, né? A criação da Fundação Científica Tecnológica. Então, a expectativa é que a gente faça esse grande debate. São mais de 20 palestrantes dessas grandes áreas aí. Vamos, com certeza, acumular muita discussão, muita experiência, né, que vão ser colocadas, expostas, né, nessas áreas da energia renovável, do consumo responsável. E esse ano, né, nós temos aí, paralelo ao evento, também uma participação do debate da agricultura urbana.
Pois é, deputado, este assunto, né, agricultura urbana, é dos mais interessantes, né, para uma vida saudável e também econômica, né? Para as pessoas que vivem nas cidades. Há uma maior aceitação por esse debate, né, deputado? Qual é a procura das pessoas por participar deste evento aqui na Assembleia Legislativa? Porque nós temos aqui um auditório que tem uma capacidade bastante grande para receber muita gente para acompanhar esse grande evento, né?
Olha bem, nós estamos aí já praticamente esgotando as inscrições. Nós estamos aí, o espaço ali cabe em torno de 500 pessoas e praticamente estamos esgotando a participação nesse evento, nos dois eventos, no caso, né? Então é extremamente positivo, nós estamos animados, vamos trabalhar muito, e no momento em que o Brasil é desafiado, né, com a melhoria de renda, a melhoria do consumo, a produzir mais energia, né? E nós queremos produzir uma energia limpa, né? Temos esse potencial, inclusive aqui no estado, da energia solar, da energia do iônica, da energia do vento, né? E a própria agricultura urbana, nós queremos debater essa questão do uso, inclusive dos dejetos orgânicos, né? Dejetos orgânicos, que pode ser produzido comida, alimento, também nas cidades do nosso estado.
Pois é, deputado, nós tivemos aqui também no nosso programa a participação do comentarista político Aderbal Machado, e sobre essa questão das energias, ele deixou aqui uma questão para ser compartilhada com o deputado Dirceu Dresch.
Eu deixo para o nosso nobre deputado Dirceu Dresch, grande batalhador pelas causas catarinenses, esse questionamento final. Ele acha que a energia termoelétrica que está sendo defendida por Santa Catarina vale a pena ser privilegiada ou não?
Olha, eu acredito que não. Nós precisávamos avançar, e temos todas as condições de avançar na perspectiva da energia limpa. E nós vamos debater isso durante dois dias. Nós vamos ter grandes palestrantes, as mais diversas experiências fantásticas que nós temos, né? Claro que nós precisamos melhorar a tecnologia, nós precisamos reduzir custo, Agora, eu li uma reportagem uns dias atrás de que se nós tivéssemos hoje, em todas as casas, os 3 milhões de casas construídas pelo Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, tivesse energia solar, nós estaríamos o equivalente a uma metade da Itaipu Binacional já gerando energia para a nossa população brasileira, microenergia. Então, esse é um grande caminho e nós temos que apostar muito, porque hoje em dia toda a sociedade nos cobra, cobra de nós, lideranças políticas, cobra das empresas o processo da produção de energia limpa. A energia do vento, a energia eólica em Santa Catarina é um potencial, agora, claro, sempre é uma energia ainda cara, mas mesmo assim a energia hoje que contamina, né, o nosso meio ambiente, ela é uma energia também extremamente cara. Então, compensa com certeza investir pesado na energia renovável, né, e principalmente a regulação, todo o processo da produção da microenergia.
Ok, deputado Dirceu Dresch, muito obrigado pela sua participação conosco. Sucesso nos eventos que acontecem nesta quinta e sexta-feira aqui na Assembleia Legislativa e uma ótima tarde.
Boa tarde, um grande abraço.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.